Imagina, senador Inácio Arruda, 9 horas e 5 minutos, né? Estaríamos aqui, além, lógico, de ouvir os pronunciamentos, mas também para poder usar a tribuna e fazer as reflexões dos nossos trabalhos, das nossas ações. Mas, senadora Ana Rita, antes de iniciar o meu pronunciamento, gostaria de registrar aqui a presença do desembargador federal lá da 4ª Região do Tribunal Regional Federal, Nef Cordeiro, meu amigo, está aí sempre, esteve hoje na posse dos ministros do STJ. Não pudemos estar lá porque estávamos aqui votando no Senado Federal, medidas importantes em favor do Brasil, mas rogo o sucesso a todos aqueles que foram empossados hoje, 3 novos ministros no STJ. Senhora Presidente, senhoras e senhores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu venho à tribuna na noite de hoje para falar um pouco sobre a questão da saúde no Brasil. E, senhor presidente, há cerca de 2 meses e meio, o Brasil inteiro assistiu o início de uma série de protestos que duram até os dias atuais. Ainda ontem vi na cidade do Rio de Janeiro e parece-me que permaneceu as ruas, os vândalos, né? A impressão que eu tenho é que é isso. Aqueles que querem quebrar, aqueles que querem, parece que tem uma motivação muito mais do que reivindicar. Parece que o cidadão de bem, o cidadão que tinha realmente na sua motivação buscar um Brasil mais justo, um Brasil mais transparente, lutar pelas causas desse país, este cidadão parece-me que está monitorando as ações do Poder Executivo, do Legislativo, está aguardando uma resposta, e nós estamos tentando fazer aqui no Congresso Nacional, com a agenda positiva colocada pelo presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, acordado por todos os líderes, o governo federal fazendo as suas reflexões, também as medidas, adotando medidas através de medidas provisórias, sugerindo ao Congresso mudanças, por exemplo, como essa dos mais médicos, é um reflexo daquilo que aconteceu há 2 meses e pouco lá nas manifestações. Mas aqueles continuam, alguns, fazendo arruaças aí pelas ruas do Brasil. E nós todos repudiamos isso. Mas voltando ao tema, conduzidas em seu princípio de forma pacífica, né, ordeira, pela maioria dos seus participantes, as manifestações apresentavam demandas ao poder público que demonstravam de forma inequívoca a insatisfação de parte da sociedade brasileira com a qualidade de vida no país. Questionava-se a corrupção, a inflação, a falta de sintonia com o Congresso Nacional, do Congresso com a população e, sobretudo, a baixa qualidade na prestação dos serviços públicos no Brasil. Dentre estes, apareciam corretamente com maior destaque, as críticas ao sistema de saúde nacional e ao transporte coletivo urbano. De lá para cá, muitas respostas foram dadas, tanto pelo Poder Legislativo quanto pelos gestores do Poder Executivo envolvidos. No caso da mobilidade urbana, foram revistas ou ouvidas, evitadas, inclusive, elevações de tarifas, o que obviamente foi positivo, porém seguramente insuficiente com solução a médio prazo, porque nós queremos muito mais do que revisão de tarifas, nós queremos um transporte coletivo de qualidade. Mas hoje, senhora presidente, senhoras e senhores, venho à tribuna tratar exatamente da saúde do Brasil. Aliás, como democrata e entusiasta da participação popular, de forma ordenada e pacífica, como grande instrumento de legítima pressão, assisti com grande satisfação as manifestações que exigiam melhora no setor de saúde brasileira. É inegável que temos grandes desafios para dotar a população de um sistema de saúde que atenda efetivamente todas as demandas com a qualidade e a agilidade necessária. Mas, senhoras e senhores, fato é que a partir dos protestos mudanças já ocorreram. E, aparentemente, o tema da saúde passou a ser tratado com a urgência devida. No último dia 14, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde. A proposta era 100% para a educação. Destinamos 25% para a saúde. Além disso, metade do Fundo Social também será usado para financiar essas duas áreas. Resta apenas a sanção presidencial, que deve ocorrer em breve. Trata-se da vitória histórica do país, pois divide a riqueza nacional efetivamente com todos os brasileiros, na medida em que atende à educação e à saúde, inclusive às futuras gerações. Cada barril de petróleo que as empresas tiram do território nacional, entre 10% a 15% são divididos entre os governos federal, os estados e os municípios. Com a nova lei, os novos contratos com comercialidade declarada a partir de 13 de dezembro passado, será garantido que a parte dos royalties que cabe ao governo federal seja gasta apenas com educação e saúde. A parte dos royalties dos municípios, eles destinarão de acordo com a regra dos gastos públicos, recursos vinculados e recursos livres. Outro assunto de grande importância que tramita no Congresso Nacional e também pode ter papel decisivo em área de saúde é a PEC, que trata do orçamento impositivo, que deve chegar essa semana ainda aqui, ou chegou hoje, talvez, aqui no Senado Federal. A matéria foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados, em segundo turno, e deve chegar no Senado Federal em breve. Pretende-se, com a PEC, que todas as emendas parlamentares sejam obrigatoriamente executadas pelo Poder Executivo, observando o limite de 1% da receita corrente líquida da União do ano anterior. Emendas parlamentares é uma prática comum. Todos os parlamentares oferecem no orçamento da União emendas todos os anos. No que se refere à saúde, há um grande debate envolvendo o orçamento impositivo para que o percentual mínimo das emendas parlamentares sejam destinados à saúde. Falou-se inicialmente em 30%, o governo sugeriu até 50%, e muito embora o texto aprovado na Câmara dos Deputados na noite passada não traga nenhum índice, foi noticiado entendimento entre os líderes partidários daquela casa em estipular que ao menos 40% do valor das emendas sejam direcionadas à saúde. De qualquer maneira, senhora presidente, senadora Ana Rita, caberá ao Senado Federal iniciar, indicar quanto das emendas parlamentares deverá ser destinado por cada congressista obrigatoriamente ao setor de saúde. Eu defendo, inclusive, 50%. Desde já, por entender que se trata de um tema de urgência mais imediata para o povo brasileiro, declaro minha posição favorável no máximo possível dos recursos à saúde. Ou seja, diante da necessidade evidente de novas fontes de financiamento da saúde, defendo que o Senado Federal possa dar uma contribuição determinativa, determinando, neste caso, 50% dos recursos das emendas parlamentares no novo orçamento impositivo, e que seja de forma obrigatória, neste caso, destinados ao setor de saúde do Brasil. Desta forma, estaríamos criando condições para ampliar a destinação dos recursos e, por consequência, atuar em uma das áreas da saúde consideradas mais carentes, quais sejam a falta de estrutura e equipamentos adequados para um atendimento satisfatório aos pacientes. E muito mais do que isso, que parte e que possa também essas emendas serem indicadas não somente para investimentos, mas para custeio. Ontem eu vi num programa de televisão daqueles que começa lá perto da meia-noite, situações que me chocou em hospitais brasileiros. Corredores lotados de macas, macas do lado de fora dos hospitais, cheio de pessoas, os atendentes, enfermeiros ou médicos manipulando pacientes ensanguentados sem luvas, porque não tinham, condições extremamente precárias em vários estados brasileiros. E o que está faltando? Não é só mais médicos, está faltando também mais recursos para nós darmos um atendimento melhor ao brasileiro, com uma infraestrutura hospitalar, uma infraestrutura nos postos de saúde, mas também com equipamentos adequados e com custeio adequado. É inegável, senhora presidente, que precisamos melhorar muito a capacidade operacional de atender os doentes brasileiros em todas as regiões do país. Entretanto, também é absolutamente notória a carência de médicos nas localidades mais afastadas dos grandes centros urbanos. Recentemente, aqui no Senado Federal, numa reunião na liderança do PMDB, do meu partido, esteve o ministro Padilha e nos entregou uma revista demonstrando a quantidade de médicos por habitantes nas unidades federativas. O meu estado, o estado do Paraná, tem menos do que a média nacional, 1,6, a média nacional 1,8.